de acordo com o regimento interno, artigo 25, será dispensada a leitura da ata. Não havendo, então, leitura, coloca mesmo em discussão. Coloca mesmo em votação. Quem concorda, faz como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador secretário Joel para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Requerimento de número 16 de 2010. Requeremos, na forma regimental, a concessão de 3 diárias para a finalidade de suprir gastos decorrentes de nossa viagem a Brasília nos dias 29, 30 e 1º de julho de 2010, onde, na oportunidade, estaremos participando de audiência com deputados, objetivando emendas parlamentares e tratando os demais assuntos de interesse do nosso município. Sala das sessões, em 25 de junho de 2010, vereador Gustavo Mastella, PMDB, e vereador Marcos Villani, PP. E daí tem mais um convite aqui para quem queira participar de um evento do Lunar Eventos. Aí quem queira ver, está aqui na mão. Seriam essas matérias.
Não havendo mais matérias, então convido ao secretário com as inscrições para que ele se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereadora Deja, vereadora Rejane. Não é inscrito, senhor presidente.
Não havendo inscritos no pequeno, então passamos as inscrições para o grande expediente.
Vereador Dejanir. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereador Rejane. Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Deja.
A saudação ao presidente da mesa, demais componentes, os colegas vereadores. Uso esse espaço para comentar sobre a minha indicação da semana passada, a qual não o fiz naquela oportunidade e quero comentar hoje. A rede de luz naquela rua é uma reivindicação dos moradores já há mais de 3 anos. E aquele local é um local onde muitos pedestres sobem para o centro da cidade e é totalmente escuro. E tem algumas construções que estão sendo executadas nos terrenos que tem a localização nessas ruas e tem o problema da iluminação nas casas. Não só nesta rua que eu citei e que fiz a indicação na semana passada, como na rua Alfredo Brenner, temos o mesmo problema de extensão de rede. Então, por isso, a minha indicação. E a gente espera que a administração tome providências para que se possa colocar lá lâmpadas também, né, para iluminar a rua e que as construções que estão sendo executadas nesse local tenham a possibilidade de fazerem as ligações diretamente na rede da rua. Também quero dizer que eu estava inscrita até para ir a Brasília juntamente com o Sirineu pleitear lá as emendas, tendo a consciência que o município precisa desses recursos, mas, como já vai o Sirineu, e daí vai o presidente da mesa, vai, e vai também o representante do PP, que também tem algumas emendas lá, eu penso que a minha presença não seria necessária neste momento. Por isso, desisti de ir. Eu quero fazer um pedido formal aqui para o presidente da mesa, que ele convide a, não sei como é que, coordenadora, eu acho, coordenadora da assistência social, para que ela venha até a Câmara usar um espaço para nos colocar que tipo de gestão é desenvolvida na assistência social e quais os programas sociais a nível de governo federal que são implementados pela equipe aqui. Também gostaria que o presidente fizesse uma solicitação para o coordenador ou os coordenadores da Expofeira, né, que eles fizessem aquilo que nós sugerimos, porque eu fiz parte de comissões, tem mais colegas aqui que fizeram também, né, para que a gente pudesse sentar e fazer uma avaliação, né, do trabalho desenvolvido, enfim, do evento da feira. Também queria socializar aqui com os colegas que algumas pessoas referentes às entidades que foram beneficiadas, digo assim, com os ingressos o percentual dos ingressos que foram vendidos na abertura da Expofeira, que me parece que ainda eles não receberam. E estão passando por necessidade, inclusive a APAE, né, tem uma rifa que eles teriam que pagar, porque é uma rifa a nível de região, né, e eles não conseguiram vender todos os números aí, estavam correndo atrás desses recursos para poder repassar. Então, que se desse uma olhada nisso e ver a que ponto está esse repasse desses recursos que, na verdade, é de direito deles, né, porque foi isso o combinado. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente desta casa, o vereador Gustavo, os companheiros da mesa, os colegas vereadores e os nossos assistentes. Primeiramente, eu gostaria de me fazer um comentário. Alguns colegas até já se manifestaram sobre isso, mas agora que está chegando a questão da eleição, né, desde o presidente, governador e deputados e situações assim, rapidamente essa questão teve uma interpretação sobre, até que tramitou no Senado, sobre a ficha limpa, né? Onde eu vou chegar justamente na questão do curso que eu fiz na elaboração de leis, né? Então, há uma interpretação que eu acho que não vai ser, já tem uma jurisprudência sobre isso aí, não vai ser, acho que, acatada, né? Pelo que a gente pode ver lá, onde o professor do curso falou. E eu falo isso porque tem candidatos, aconteceu até no meu partido, né? Tem candidatos que já, nas próprias convenções, nem lançaram o seu nome, por ter algum problema, né, a deputado estadual, ou uma situação semelhante, por causa da ficha limpa, né? E mesmo tendo essa interpretação de quem já estava condenado, ou quem iria ser condenado, e ser condenado por alguma coisa, né, eu noto que é aquilo que nós já dizíamos e que eu penso, né? Cabe a cada um, né, ver realmente como está a sua situação. Teve as convenções dos partidos, que estão agora a terminar no início de julho, né? Mas eu vejo o que aconteceu, estou citando como exemplo, dentro do meu partido também, que foi um partido que cobrou essa situação, da ficha limpa também, né? De dar um mérito no sentido que nós tivemos até uma desistência de um candidato aí próximo, né, que acho que não vai concorrer mais em virtude disso, né? São interpretações que se tem, né, e que se sigam os exemplos, né, em cada candidato, em cada partido. Ouvindo os colegas também, semana passada, se manifestar, eu tenho uma opinião assim, pessoal. Tem assuntos mais importantes do nosso município, tem assuntos mais relevantes e tem assuntos de pouca importância. Agora, todos são assuntos, né? E eu vejo que, dentro da importância de cada assunto, né, às vezes a gente traz alguns assuntos, né, que até fogem da esfera municipal, né, Mas não que a gente não se preocupe com, né, com todas as dificuldades e as coisas boas também que a gente tem, né, dentro do nosso município. Mas eu vejo que essa questão, o mais importante enquanto Câmara, e aquilo que eu me proponho também individualmente, né, não no coletivo, mas no individual, eu acho que quanto mais nós gerarmos discussões sobre diversos assuntos, mais a gente cresce em termos de Câmara e pessoalmente também a gente desenvolve. Então, logicamente, eu concordo, tem assuntos que são de interesse municipal, né? Assim como tem assuntos de interesse municipal que, às vezes, também a gente não amplia, não discute. Então, eu acho que isso aí poderia ser retomado, deveria ser discutido, né? Trazer realmente cada vez mais, né, que gere uma discussão maior, né, para que a gente consiga desenvolver aquele trabalho interno da Câmara, né, que é também a discussão dessas leis, de projetos e de coisas que as pessoas nos falam na comunidade. Nós somos agentes lá fora externo que vamos ter que fazer internamente aqui para a Câmara, né, o pedido, né, as indagações, as dúvidas também das pessoas. Né. A gente sabe que não tem o poder de resolver todas essas questões. Mas a discussão, eu acho que é uma coisa muito, muito relevante e muito importante para todos nós. E eu gostaria de fazer um comentário, né, principalmente sobre a qualificação quando a gente vai nesses cursos, né, e da qualidade dos cursos. Eu tive nesse agora no IGAN, né, já tive a oportunidade no passado de ir, né, e a gente sempre fica em dúvidas, assim, para não repetir, que nem no processo legislativo ou outras atividades, quando eu li o prospecto deles sobre a elaboração de leis, e eu tenho comigo aqui, nós estávamos lá na nova sede do IGAN e mais ou menos 70 colegas, digamos assim, né? Tínhamos colegas aqui de Coronel Barros, de Cruz Alta, Trento Portela, e assim vieram, toda a região. Tinha 4 pessoas até do Pará que vieram fazer esse curso, que são conveniados, né, com o IGAN. E a gente sabe que a qualidade do curso deles, como a gente já participou, e alguns colegas talvez tiveram oportunidade também, é muito bom. Eles tiram muitas dúvidas, né, e falaram estritamente sobre aquilo que a gente trabalha aqui na Câmara, mais propriamente dita, que é sobre leis. Como interpretar uma lei, como analisar uma lei, o que serve a legística, na verdade, né, a legística tem uma interpretação, né, de como trabalhar as leis dentro do processo legislativo. E várias dúvidas o pessoal ia pedindo, né, era interesse comum, como a gente tem também de todos os municípios, sobre essa questão das leis. E tem algumas coisas que a gente, não é que desconhecia, mas a gente, participando lá, a gente tira uma interpretação maior. Como, por exemplo, em um Estado democrático de direito, isso é lei, é inaceitável que um texto legal, um texto que venha, não seja entendido pelos nossos cidadãos e pelo próprio governo. Ele se refere que, em muitos casos, às vezes, a lei ela é subjetiva. Ela é feita, é pedida pelo prefeito, ou é feita por 1, 2, 3 pessoas, e vem para a nossa Câmara aqui. E não tem uma interpretação que a sociedade consiga realmente ter uma conclusão para que serve essa lei. Né? Aí, avançando, entrou na questão da divulgação da lei, como é feito, como que o cidadão sabe, como que se processa essa lei. E assim a gente foi avançando, né, nesses 3 dias de curso, né, onde dizia também assim, uma coisa que eu anotei, ó, a lei não pode ser uma mera formalidade burocrática. Seu conteúdo vai interferir no destino das pessoas, da sociedade, portanto, o seu resultado não pode ser dado ao acaso. E um último, a qualidade dos atos normativos da lei, né, é que vão interferir realmente na qualidade de vida das pessoas na sociedade. Por isso que a gente via, e as dúvidas que surgiram, e mais provavelmente dito aqui, nós na Câmara, na minha interpretação, quando vem a lei, não estou falando nem em comissão de justiça e redação, tá, e nem em comissão, estou dizendo nós interpretar a lei mesmo, né? ou trabalhar em cima dessa lei. Aqui é um polígrafo que a gente pode, até quem tiver interesse, dar uma lida. Um material muito rico, realmente, né? E uma coisa que agora, onde eles trabalham, aqueles princípios, né, que a gente sabe, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. E algo que o professor nos trouxe também, que a Lei 12.232, ela alterou, né, através de uma lei complementar, ela alterou a 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde fala da publicidade. É uma coisa nova que se tem, onde ele se orienta que tem que ter muito cuidado, né, a nível do governo e a nível de Câmara de Vereadores, também essa questão da publicidade. Porque ele até citou exemplos de municípios que houve problema, que o tribunal apontou, né, em cima dessas contratações de divulgação de publicidade. Então, teria que trabalhar mais a fundo essa lei complementar, ler ela toda, né, para ver o que está. Um outro assunto que eu gostaria de compartilhar, assim, ó, sobre as leis federais, às vezes, né? Pode ser estadual também. Vamos supor, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal. Faz as leis, e a gente notou lá que tinha muitos municípios de pequeno porte. Eles fazem as leis pensando nos municípios maiores, né? E essa lei não cabe, às vezes, para nós, e os municípios pequenos ficam enrolados, não sabem que medidas vão tomar. Foi uma constatação que se teve lá, né? Ah, acima de 50 mil habitantes é uma coisa, acima de 100 mil é outra, e os municípios que têm menos de 50 mil habitantes, né, se enquadram de uma maneira diferente. Então, são dados realmente que gerou uma discussão, né, ampla. E o último, que é a consolidação das leis. Esse tema, pessoal, é de origem privativa, ou do Executivo ou da Câmara de Vereadores. Que ele se refere, na verdade, se nós formos olhar nossas leis ali, desde quando começaram, se não me engano, 1400 e alguma coisa, a última lei que estava ali, né? A consolidação das leis, na verdade, é você fazer, né? Juntar por área temática as leis, né? Tipo, as tributárias, da agricultura, funcionalismo, educação, meio ambiente. Fazer um resumo delas, né? Suprimir, revogar aquelas leis, e de 1400, vamos supor, eles estão um exemplo, tinha municípios maiores que tinham 800 leis e ficou 100 leis. E aí eles fizeram um documento, né, uma cartilha, e divulgaram a população revogando as antigas leis. É uma coisa bem trabalhosa, pessoal. Entra lei orgânica, decretos, resoluções, sabe? Mas muitos municípios estão fazendo isso. Às vezes tem 10 leis que falam do mesmo assunto. E você faz uma lei para esse assunto. Certo? É um trabalho interessante. Só que gera, né? Vai gerar bastante trabalho para fazer esse tipo de coisa. Por isso que, e muitas outras coisas, pessoal. Eu realmente gostei muito do curso. Eu acho que clareou muito, né? Mais coisas para a gente poder trabalhar aqui, né, na Câmara, e eu acho que isso é importante, né, a gente se qualificar para somar, para trazer realmente o trabalho interno nosso aqui dentro da Câmara de Vereadores. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, vamos para o intervalo regimental de até 5 minutos. Na hora do dia.
Temos um requerimento, número 16/2010. Eu acho que não precisa ser lido novamente, né? Que é aquele para a concessão das diárias para o Marcos e o Gustavo para a viagem a Brasília, onde irão participar de audiências e objetivando emendas parlamentares.
Coloco o requerimento, então, em minha autoria, a autoria do vereador Marcos, em discussão. Não havendo, coloco mesmo em votação. Quem concorda, menos com o Estado, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, comida secretária com inscrições para pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos. Vereadora Dejanir. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Não havendo inscritos, então, quero agradecer. Obrigado, vereador Marcos.
Cumprimentando nosso presidente, vereador Gustavo, os companheiros da mesa, colegas vereadoras e vereadores e nossos assistentes aí. Só para justificar nessa minha ida a Brasília, nós estaremos viajando amanhã. Nós conversamos juntamente com o prefeito e o vice semana passada, já tínhamos conversado para tentar a liberação de alguns recursos. Como existem duas emendas de deputados do PP lá, né, uma do deputado Wilson Covatti, tem mais duas no Ministério das Cidades que o ministro é do nosso partido, uma de 100 mil e uma de 124 mil. Então o prefeito, o vice-prefeito Sirineu, achou bom a gente ir lá para tentar mobilizar, porque, como foi falado hoje, essa semana é a semana duradoura. Então a gente vai a Brasília tentar trazer esses recursos para que nosso município consiga efetuar a obra. A gente sabe que a situação financeira é meio precária, né? Então a gente vai tentar. Essa do Wilson Covatti é para um caminhão caçamba novo para a Secretaria da Agricultura. E essa do Ministério das Cidades são quadras de calçamento, que dá aí em torno de 240, 250 mil para calçamento aí na nossa cidade. Asfalto, aliás, não calçamento. Então seria isso, só para justificar os colegas a minha viagem. E isso, devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, quero agradecer a menos dos vereadores. E até dia 5, então, às 19 horas, será realizada a próxima ordinária. Declaro encerrado a sessão ordinária.